Neste momento nós recebemos ao vivo a professora Inês Schneider, ela que é professora de artes, história da arte, sabe tudo e mais um pouquinho sobre isso. E ela estava me contando aqui nos bastidores sobre a questão de restauração, inclusive a tese do mestrado dela. E nós temos muito isso aqui na região. Nós temos muitas histórias para serem contadas. Mas em especial, nós vamos começar o nosso assunto de hoje para que ela esclareça o que é um patrimônio cultural. E nós temos aqui, né, professora? Seja bem-vindo, bom dia.
Obrigada. Eu agradeço o convite, né, e aos ouvintes que, né, que quiserem, de repente, fazer alguma pergunta, certo, né, sobre a questão, certo, de patrimônio cultural, que é o que a gente vai conversar, né? Então, eu agradeço. Eu queria, antes de mais nada, contar que esse mestrado de patrimônio cultural eu fiz, né, graças a uma bolsa institucional que é da Uniuv, né, que me permitiu curso nessa área e aproveitar, né, esse patrimônio, esse mestrado de patrimônio cultural que foi feito na Univille, né, em Joinville.
Professora, primeiramente, para que o ouvinte entenda, até mesmo nós aqui, consigamos entender um pouquinho melhor o que nós podemos considerar um patrimônio cultural.
O patrimônio cultural, eu falei que ele é um legado, né? Antes de mais nada, ele é isso. E ele institucionalmente acaba sendo decidido que vem a ser patrimônio cultural pelo que a sociedade aponta, né? Pelo que ela percebe que são digamos assim, as heranças, né? Esse legado que ele é para todos, né? O legado, ele é uma herança, mas ele é para todo aquele que possa usufruir, né? Que os nossos antepassados deixaram. Da mesma maneira que a gente contribui, né, e produz, né, objetos, produz espaços, né, constrói espaços, poesias, músicas, né, que se tornam legados para aqueles que vêm depois da gente.
Nós temos muito disso por aqui, então.
Sim.
Como que a Sociedade de União da Vitória e Porto União encara esse nosso patrimônio cultural?
Eu percebo que o patrimônio cultural, eu pesquisei sobre o edificado, né?
Certo.
Mas assim, para entender, por exemplo, o que é o patrimônio cultural material e o que é o patrimônio cultural imaterial, né? O material é todo conjunto de artefatos, né? No caso, a arquitetura, né?
Certo.
Ele é um patrimônio cultural material, né? E o patrimônio cultural imaterial, ele passou a fazer parte depois da Segunda Guerra Mundial, quando, né, o Japão, ele perde muito, né, e o mundo perde muito, né? E aí o Japão, ele contribui no sentido de mostrar que existe um patrimônio que é imaterial, que é algo que a gente não consegue tocar, que faz parte do nosso cotidiano, que nós somos herdeiros e nos manifestamos por meio dele, como, por exemplo, a capoeira.
Certo.
Que é patrimônio cultural e material da humanidade.
É aquela velha história, aquela frase, não existe futuro sem o passado.
É.
E o patrimônio cultural esbarra nisso. A capoeira é um patrimônio cultural, as poesias, o que ficou dos antepassados para hoje em dia. Mas nós estamos deixando a desejar, quando nós cuidamos disso, como está o cuidado das pessoas a esse patrimônio?
As pessoas, de maneira geral, assim que eu percebo, na nossa cidade, elas têm um cuidado quanto ao patrimônio cultural, no sentido de que muitas das edificações ainda são, digamos, familiares que permanecem nos locais e têm um apreço afetivo por isso. Então, esse apreço afetivo acaba sendo traduzido no que a gente entende como patrimônio cultural, que elas se identificam, né, com os espaços, com os lugares, né? A questão da manutenção, quando o tempo vai passando, acaba ficando, né, um pouco mais difícil, às vezes, para a família cuidar. Mas isso é um, digamos assim, um presente delas, das pessoas para a gente, porque nós podemos apreciar construções que já datam aí de 100, mais de 100 anos.
Quando se fala nessa questão que muitas famílias ainda residem ou têm um apreço por esses imóveis, funciona o tombamento dessas edificações para virarem patrimônio cultural?
O tombamento é uma lei, né?
Certo.
É uma lei que ela pode ser municipal, estadual, federal, que ela garantiria, né, a preservação daquele patrimônio. E ela pode ser de diferentes níveis, por exemplo, pode ser tombamento de fachada,
certo,
no caso assim, da parte da vista externa da edificação, pode ser um tombamento que não vai permitir nenhuma alteração, né? E tudo isso é discutido na teoria do patrimônio cultural. No caso, na nossa cidade, nós temos tombamentos em níveis União da Vitória e
Porto
União também, em níveis municipal, por exemplo.
Vamos lá.
O O Cine Luz, né, tem uma lei de tombamento municipal, a Estação União, né, e esses dois locais, eles também têm leis de proteção estadual.
Certo.
Né? A Estação União não tem uma lei de tombamento federal, mas ela é listada como patrimônio ferroviário, né, da memória quanto às ferrovias.
E nesse caso, o que pode e o que não pode fazer nesses bens?
Depende da lei.
Certo.
Depende da lei, vai instruir. Né? Então, por isso que tem que ter um cuidado quando você vai tombar um patrimônio, da maneira que ele continue vivo. É sendo útil à sociedade, fazendo parte do cotidiano, que não isole ele, né, por meio dessa lei de tombamento.
Certo. Essas casas que nós temos na área central, que tem a fachada, estilo gótico, outros estilos também, barroco, eu não entendo muito bem dessas nomenclaturas, mas eu lembro que isso também acontece. Elas, na maioria aqui, elas são tombadas pela fachada? Como que funciona isso, professora?
O tombamento pode vir por interesse do próprio proprietário, né? Por exemplo, quando ele tem interesse, né, que aquela edificação que é da sua família, né, ou de repente do seu avô, ou ele conhece, ele pode pedir um tombamento da edificação.
Certo.
E aí, por exemplo, tem alguns benefícios em relação a, por exemplo, digamos que surja uma lei nova de readequação de imóvel. Né? Como que aquela edificação é tombada, né, esse tombamento resguarda das alterações que possam vir a ser exigidas a partir, digamos assim, de hoje.
Entendi. Então, tem muitas pessoas daqui mesmo que foram atrás para fazer, pelo menos, a fachada.
Você tem isenção do IPTU, né?
Isso, tem alguns incentivos a mais a quem tenha. Deixa essas fachadas fazerem história.
Original, né?
Isso, que a gente consiga mostrar como era antigamente. E são bonitas, a maioria dessas fachadas são bonitas e chamam atenção nas cidades onde elas existem. Aqui mesmo nós temos ali perto, próximo do Cine Luz, nós temos várias fachadas. Então, quem sabe a maioria dos nossos bens aqui sejam dessa questão da fachada. E também surgiu a partir dos proprietários a ideia.
Ah, o tombamento, no caso que nós temos no município, são... não conheço lei de tombamento particular.
Certo.
Né? Elas são da administração pública. Por exemplo, certo, a Casa dos Amazonas, que fica ali no São Cristóvão, né? O Colégio Professor Serapião, que não é tombado em nível municipal, mas é pelo Estado.
Certo.
Né, como uma das escolas que elas se mantêm com as características originais lá de 1917, no seu desenho, no seu espaço, né, na estrutura. Né, um espaço até muito interessante de se conhecer, porque isso implica na vivência das crianças que estão ali nesse espaço, de que
com
é um
história,
legado,
né,
histórico.
E nesses casos, nesses exemplos que a senhora acabou citando, a Escola Professor Serapião é um tombamento estadual.
Isso.
E alguém que precisou tomar a frente disso para que conseguisse esse tombamento?
Uma mobilização, né? Digamos, certo, se você percebe. Vou dar um exemplo assim, do que eu percebo hoje. Eu percebo hoje que a Vila Ferroviária, ela é um espaço singular, certo? Ela é um espaço que ela conta a história, inclusive da maneira com que aconteceu a urbanização na nossa cidade. Orgânica antes pelos tropeiros, que tem as ruas,
certo,
que vão acompanhando a descida do morro e tal, né? E depois vem a influência do urbanismo mais geometrizado, as quadras certas, bem definidas. E essa Vila Ferroviária é praticamente única, né? Não tem em outro lugar uma construção, digamos assim, tantas casas, tantas residências coletivas para operários, né, da ferrovia,
certo,
nessa estrutura. Tem, por exemplo, entre as casas existe uma espécie de praça, né, que é um espaço de convivência. E isso é influência do urbanismo francês.
Certo. Então misturam umas quatro, cinco influências diferentes.
Sim. E ainda tem a ver com a história das ferrovias no Brasil. Então ele é um legado municipal, ele é um legado estadual, né, e ele é também a nível nacional, por estar, digamos assim, contando a história, independente assim, dessa história das ferrovias ter aspectos negativos e aspectos, né, digamos assim, sofridos do povo, ela ajuda a contar essa, sem julgar o que foi esse momento ontem, né, mas ela ajuda a contar a história das ferrovias no Brasil, sim.
E as casas dos ferroviários que a senhora acabou citando, elas fazem parte do patrimônio cultural? Elas foram tombadas? Teve essa preocupação ou ainda não?
Não, isso não aconteceu. Mas existe por parte de sujeitos, inclusive eu fiz Digamos assim, uma pequena investigação sobre o assunto, né? E muitos se apercebem disso, né? E percebem nesse espaço, por exemplo, né, no momento de instalação. Por que, que elas são naquela parte alta?
Uma história em cima, né?
É, tem toda uma série de informações que faz com que esse local, né, ele se, digamos assim, é uma arquitetura histórica, né? Ela é uma presença marcante na cidade, né? E você pode, por exemplo, se referir a ela. Você conhece a Vila Ferroviária? Sabe onde é? Né?
Quem sabe é até um espaço mal aproveitado. É, pela sua experiência nessa questão do patrimônio cultural, na arte da nossa região, nós temos aqui, como você acabou de mencionar, história da ferrovia, de quem morou ali, os estilos também presentes nessa região. Será que você também frisou que existe o movimento para, quem sabe, fazer o tombamento desse local? É difícil isso acontecer?
Ele tem que existir essa mobilização social. Um sujeito pode pedir isso, né?
Certo.
Mas, digamos assim, fica algo mais seguro quando existe uma mobilização dos sujeitos em relação a isso. Né? Qual vai ser o destino depois disso? Claro que é uma lei de tombamento e ela vai instruir quanto a isso.
Uhum.
Tem a questão dos moradores, então não é uma questão simples de ser resolvida, mas a questão do tombamento, ela pode ser discutida, né? O que esse espaço significa para a sociedade local? O que ele é? Né? Ele conta Entendi. A mesma história? Então, a gente vai lá visitar e a gente vê que ele é um espaço único.
Entendi. E você comentou também, professora, durante a sua fala, da Casa do Coronel Amazonas. Quando nós falamos em patrimônio cultural, dá uma certa dor no coração, um aperto para quem circula por ali, no bairro, no distrito de São Cristóvão, e vê a situação da nossa Casa do Coronel Amazonas, tanta história que tem por lá. Ela já foi tombada como patrimônio cultural. Existem há muito tempo as especulações de quem é responsabilidade, de quem não é, vai restaurar ou não. Mas por tua experiência nessa área, o que deveria ser feito na Casa do Coronel Amazonas?
Olha, ela é uma casa que, por exemplo, se você para saber o sentido aí de patrimônio cultural, né? Ela é uma casa que se você pergunta para os sujeitos, para os moradores, todo mundo tem a casa como referência. Ah, fica próxima à casa dos Amazonas. Ah, certo. É aquela casa azul ali no São Cristóvão. Então, as pessoas, elas já tem digamos assim, informação
uma
a respeito
referência.
Da casa, uma referência, né?
Certo.
E a primeira coisa que você vai fazer, por exemplo, já existe uma lei de tombamento.
Certo.
Então, se existe uma lei de tombamento e existe digamos assim, uma instituição governamental que seria responsável por isso, aí você já pode pedir que se manifeste quanto a isso, né? Por que a casa está nessa situação? Por que está nessas condições? Quem é responsável por isso? Né?
Certo.
E a partir daí, entender que restauro não é reforma. Né? Por isso ele vai ser um trabalho mais demorado e mais cuidadoso. Não é uma reforma, eu quero modificar a minha casa, vou fazer sei lá, uma cozinha, um banheiro. Né? Eu vou lá, né, mexo nas paredes e eu tenho que ter um cuidado quanto à estabilidade da edificação,
certo.
É claro. E é sempre bom procurar um profissional, um arquiteto que me ajude nisso. Mas assim, do mesmo jeito, né, entender essa diferença entre reforma e restauro. E entender que o restauro não é aplicar, digamos, modificar a meu gosto e a meu critério. Sempre vai existir na sala de restauro uma discussão entre profissionais da área que escolhe o caminho mais adequado e não é necessariamente o caminho mais caro.
Certo. E quando tem esse tombamento do restauro e da... me fugiu a palavra agora, da reformulação do local, da restauração. Existe uma diferença da restauração com essa modificação que pode ser feita. Quando é um tombamento cultural, eu preciso ver o que está escrito no papel, o que é a lei e o que quer dizer daquele local. Então, porventura, tem locais que podem ser utilizados para visitação depois, que ofereçam segurança, e tem locais que não. Só vão passar por aquela restauração e vão precisar ficar ali à mostra. Isso acontece?
A visitação, ela vai depender do que suporta a edificação.
Certo.
Então, digamos assim, que é uma casa, né? Ela foi feita para uma família viver ali. Então, é um fluxo intenso de pessoas, como, por exemplo, uma estação ferroviária.
Certo.
Né? Que aí existe um cálculo da quantidade de sujeitos que frequentam aquele espaço.
Certo.
Né? Então, geralmente esses espaços são abertos à visitação, mas existe um controle de quantas pessoas por dia, né, de quantas pessoas podem
circular no momento.
Exatamente, circular no momento. Então, tem que ter tanto um controle disso, qualquer espaço pode ser aberto ao público.
Certo.
Desde que você faça um gerenciamento disso, né?
Professora, a nossa casa do Coronel Amazonas está lá parada. Na sua opinião, além da restauração, teria que ser feito um museu ali? Na sua opinião, quanto estudiosa dessa área?
Ah, eu acho que a comunidade sempre tem que ser ouvida, né?
Certo.
E, por exemplo, assim, qual o espaço que a gente sente necessidade? Em primeiro momento, deixar ela em condições de que as pessoas possam chegar até ela e entrar, olhar aquele espaço, né? Como é aquela casa, como foi aquela casa. E eu vejo que os detalhes externos também, eles chamam a atenção por aquele trabalho em madeira que tem na frente, em cima da varanda, que está escrito o nome da casa, que é Vila Maria.
Certo.
Né? Então, a primeira coisa é deixar ela em condições, né, de você poder discutir o que vai ser feito ali, né? Se pode ser, por exemplo, uma biblioteca para as crianças da comunidade, que isso é uma coisa que até contando ela em condições, né? Aí as crianças podem frequentar e você pode criar um uso, né? Eu penso que quando você cria um uso que é um uso social, faz com que as pessoas percebam essa referência, né? Se preocupem com aquilo.
São locais que
se
contam,
é um local público, né?
E que contam a nossa história,
ali,
né?
Tem um impasse, inclusive aquela casa chegou até a pertencer para a Unespar.
Certo.
Né? E na realidade, o Coronel Amazonas nunca morou ali. O Coronel Amazonas morou naquela rua de cima, na frente do Concórdia, no alto. Como o Coronel Amazonas era coronel, era dono de tudo isso, evidentemente que ele morava num lugar que não dava enchente, nunca ia pegar enchente na casa do Coronel Amazonas.
Certo.
A Vila Maria ficou de herança para herdeiros da família Amazonas, e todo mundo diz que era a casa do Coronel Amazonas, mas o Coronel Amazonas nunca morou ali. Era espólio da família Amazonas aquela casa. Mas não deixa de ser histórico, porque se você vê a construção dela, acho que a enchente de 83 pegou no primeiro andar. Então o camarada que construiu aquela casa, ele sabia que dava enchente ali. Seus terreiros não pegaram água, porque a tecnologia era americana. Na época, o americano não sabia onde podia atingir a água. E tanto é que em 83 e 92, os trilhinhos puderam ser circular. E a casa do Coronel Amazonas, ele ficou no cucuruco, bem no alto. Então pegou no primeiro degrau e não pegou dentro da casa.
E tem
Mas
hoje
por questão
uma história,
de
né?
tecnologia americana na época do contestado, há 100 anos atrás, entendeu?
Certo.
E na Vitória vai fazer 129, 130 anos. Só que o americano tinha tecnologia de onde pegaria água, entende?
Conseguia precisar, né?
Precisar naquela época, 100 anos atrás. Tanto é que a casa não pegou água.
Mas são as lendas, né? Que você acaba criando em cima desses locais que fazem parte do nosso patrimônio.
Casa do Amazonas, mas nunca foi.
Certo.
Ele sempre morou no alto, aqui perto do Concórdia. Sempre foi casa do Amazonas, sempre foi perto do Concórdia. Mas era spoiler da família Amazonas. Por isso que eu quero dizer, a casa do Coronel Amazonas, mas ele nunca morou ali.
Ficou a nomenclatura só.
Por isso que eu falei, a casa dos Amazonas, né?
Isso.
Então, eu falei casa dos Amazonas justamente por isso, né? Conheço essa história. Que ele nunca morou ali,
nunca.
Que a casa foi construída, né? Depois, até depois, digamos assim, ela não é uma casa que teria centenária como essa, por exemplo, ali onde fica... o Boticário, ou a Cristal,
certo.
Que são duas... eu estou falando o nome das lojas
sim,
é mais fácil
para
as pessoas se localizarem, né?
Sim.
Então, essas são...
Ali no Boticário da família do Mitter, ela manteve toda a casa. Né?
E a da Cristal também, né? Nessas obras
também.
Foram feitas restaurações e reformas, nas duas.
Sim, sim. Foi feita uma adequação do prédio, né? Não existe... Como não existe... Eu até... procurei, né? Porque no site da Câmara dos Vereadores está disponível para qualquer pessoa pesquisar sobre, né, as questões que são decididas pela Câmara, né?
Certo.
E ali, né, até pesquisei sobre uma pesquisa informal, né, moradora.
Certo.
Então, o que diz sobre patrimônio cultural? Eu não tenho nenhuma anotação sobre isso, né?
Nada.
Então, não tem nenhuma... Como que o dono da edificação, né, o morador... ele vai, digamos assim, se mover em relação a essa questão do patrimônio cultural quando ele possui uma edificação. O que ele faz? Né? Então, não tem nenhuma orientação quanto a isso, né?
Ele, por vontade própria, deixou daquela... mantendo daquele
Exatamente.
Jeito.
Exatamente. E não tem uma orientação, porque
certo.
Poderia, por exemplo, ter uma orientação.
Certo, entendi.
Né?
Uma lei específica, já que a nossa cidade tem esses imóveis.
Queria um mapa que estão resgatando no Banco do Brasil e na Praça Coronel Amazonas. Aquele mapa do meu tempo que eu estudei no Serapião.
Eu não conheci o mapa, vou conhecer agora.
Eu tenho 64 anos, meu Deus do céu.
E é uma curiosidade que surge.
Esse mapa tem mais de 50, 60 anos. E que está para resgatação. Eu até não sei se nessa reformulação ele vai ser resgatado. Mas eu estou vendo que num prédio histórico que é ali a Anchieta.
Certo.
E a própria Unespar, eles estão construindo uma casa na frente de 4x4, 16 metros quadrados. Eu não sei o que vai sair naquela casa. Mas eles estão construindo uma casa em frente de um patrimônio que é histórico também, que é o Anchieta. O Anchieta, se eu tenho 64 anos, o Anchieta já existia bem antes do que eu, entendeu?
São histórias que fazem parte da nossa comunidade.
E que não são tombadas, entende?
E não são tombadas e não tem o cuidado específico. Pense só.
De manter.
Uma edificação como é ali na Loja Cristal, como é onde fica o Boticário hoje. A arquitetura é linda demais. E isso fomenta o nosso turismo. Pense só se nós tivéssemos aqui um
as
olhar...
próprias placas que foram colocadas pela administração, te dá um tchan de você caminhar a pé e você parar para ver. Você começa a viajar no tempo. 1923, 1828. Isso. Credo, meu Deus do céu, já se pensava naquilo, tá?
E
bacana isso, para a história da cidade.
E fomentar o turismo.
Sem dúvida alguma.
Se nós queremos transformar a nossa região em uma região turística também, nós temos tanta coisa bonita para ser explorada por aqui, né, professora?
Sim, porque o turismo, eu digo assim, pensando, né, o turismo, quando eu viajo, né, o que você procura? Você procura algo para fazer, para conhecer sobre a cidade, né, uma comida típica, os espaços, certo, andar pelas ruas. Então, essas placas, talvez nós, que moramos aqui, passamos correndo, né, no trabalho, no dia a dia, no cotidiano, não percebemos isso, né, mas as pessoas que chegam de fora, né, que elas vão calibrando aquela sensação de cidade quando você chega, onde você está e o que é isso, né, essas coisas chamam a atenção do visitante, porque ele vai ter um olhar que é novo, né, para o diferente da cidade dele, que às vezes não se apercebe.
A gente é tão pobre em cultura, porque a gente atravessa dois estados. Exatamente. Por baixo da terra. Eu não sei se chegou a atravessar o túnel já.
Consegui, numa festa.
A menina conseguiu?
Então,
eu me criei ali, porque meu pai e minha mãe eram ferroviários, então me criava no parquinho para esperar ele sair do serviço. Eu passei 1 milhão de vezes por ali. Tinha problema de infiltração de água. Porque, lógico, se você vê o nível do fim do túnel, dá no Rio Iguaçu. Sim. Lógico que tinha que filtrar água ali. Mas existia uma bomba que chupava aquela água ali do túnel. Se fosse num país de primeiro mundo, aqui você ia pagar 100 pila para atravessar do estado para o outro, certo, cara? Nossa, o meu filho não conhece, nem minha filha que tem 40 anos, não conhece esse túnel, nunca atravessou, não teve a chance de atravessar. O Paraná para Santa Catarina, você atravessa dentro de um túnel, você sabia disso?
Subterrâneo.
Você veja que coisa. E seria efetivamente um lugar turístico ali para você.
Potencial turístico extremo. Né? A nossa estação União já diz por si só.
O artista que fez dois pés no meio do trilho, você vê centenas de fotografias no Face, um pé no Paraná, um pé em Santa Catarina.
E são coisas que fazem parte desse nosso patrimônio cultural.
Sem dúvida alguma,
e
né?
E que, infelizmente, ao meu ponto
de vista... Você dá pouco valor, né,
professora? Você dá pouquíssimo valor a essas
muito
artes.
Pouco, né?
A essa nossa rica cultura, essa nossa rica história, e tem muito a ver com as artes. Olha a Estação União.
Nossa!
A questão do edifício, o túnel por
o
si
arco,
só.
Né?
Você estava comentando com a questão, digamos assim, de um entendimento da época das arquiteturas,
certo,
né? Se é gótico,
certo,
e tal.
Certo.
Então, por exemplo, a estação, ela tem a linha que ela... Se você perceber, por exemplo, os traços da edificação e for procurar sobre o deco, né, o art deco, né, a linha da estação, ela segue, né, o conceito do art deco inteira, perfeita, certo?
Certo.
Então, ela tem a simetria, ela tem o escalonamento, ela tem os detalhes de fachada, uma arquitetura estrutural, né, aquela marquise que avança, que protege a entrada. Então, todos os desenhos da arquitetura, eles funcionam, eles são decorativos e estruturais ao mesmo tempo.
Certo.
Né? E já as edificações, como, por exemplo, a que a gente estava conversando ali sobre onde é o prédio do Boticário,
certo,
da Cristal, né?
Certo.
Que da família Domitte, como...
O Britão.
Isso, ele falou. Então, ali é o ecletismo, que é a chegada dos imigrantes com seus legados culturais de diferentes origens. Né?
Características.
Os poloneses, alemães, né, que vieram e trouxeram aí o seu jeito de fazer, de construir. E essas, digamos assim, é meio complicado explicar, né, mas elas têm um modo de construir também. Nessas edificações tem trilhos que sustentam as paredes, né, que elas ajudam a sustentar a edificação. É um jeito de construir diferente, né, da época. E tem mais uma curiosidade. Se você olhar, por exemplo, no prédio da Cristal ali...
Certo.
Tem um desenho de fachada que é em formato de losango, uhum. né? E tem um leve um triângulo na ponta arrematando a construção.
Certo.
Então, essa edificação e ali... Sabe onde é o Bar do Ivo, em Porto União?
Sim, sim.
Então, e ali na fachada tem um outro desenho que lembra a estrutura de um pinheiro. Uhum. Essas duas edificações, elas foram construídas mais ou menos em 1930. E elas pertencem a um momento que a arquitetura vai, digamos assim, incentivar o paranismo. Né? O que, que é isso, né? Ser do Paraná? E eles falavam Paranã.
Paraná.
Né? O que é ser do Paraná? Né? Então, é a arquitetura que ela pertence a esse momento histórico. Né? E aí vai ter o Romário Martins, né, que discute esse termo. Né? Arquitetura paranista. Então, a gente tem um legado aí. Bem um recorte de época, né, da história do Paraná.
E ficou em Santa Catarina.
Em Santa Catarina e no Paraná, né?
É, porque o Bar do Ivo está em Santa Catarina.
Exatamente, isso é muito curioso, né?
São coisas que nós deveríamos aprofundar a sociedade como um todo. Nós falamos em investimento em turismo, turismo rural, turismo ecológico. Nós temos potencial para isso. Belezas naturais não nos faltam. E as belezas arquitetônicas também. A Estação União, por si só, começa daí. A Nossa Maria Fumaça. Enfim, são tantas coisas que, ao meu ponto de vista, estão esquecidas pela sociedade.
Nós damos muito pouco valor para aquilo, né? A não ser a gente que é apaixonado,
sim,
né?
A gente dá com os ombros o que nós temos aqui.
É verdade.
Deixa só alguém vir para cá, você conseguir contar a história da Estação União. Essa parte aí que a professora mencionou da questão do Paraná, eu não sabia. Até hoje, eu desconhecia essa informação. Que as nossas
até porque o Bar do Ivo também era Paraná. Só foi dividido na Guerra do Contestado, sim, há 100 anos atrás.
Acaba sendo um pouco depois, lá por 1930, 30, mas ainda assim é um, digamos assim, é uma manifestação de uma afetividade.
Não tem a dúvida nenhuma.
Né? Mesmo que sendo no ladinho de Santa Catarina, eu sei que tem essas disputas
lado,
de espaço,
né?
Mas quem mora aqui há bastante tempo, quase não se apercebe tá, em dois estados, em duas cidades ao mesmo tempo. A gente tem uma relação afetiva com o lugar, né?
Certo. E a gente até, na Guerra do Contestado, Santa Catarina ganhou do Paraná, porque Santa Catarina, se vê Porto União, Porto União ficou no alto, e nós ficamos no banhado.
É verdade.
Na divisão da guerra, porque o Paraná realmente perdeu a guerra no Contestado, o Paraná ficou perdendo na divisão territorial. Sem eu estudar, mas aquilo que eu aprendi com meu pai, com relação aos trilhos de estrada de ferro, com relação à ferrovia, né? A gente vê que o Paraná ficou perdendo nessa guerra. Nós ficamos no banhadão, porque isso aqui era tudo banhado, gente. Tudo banhado. Do cemitério para baixo era tudo leito do rio. Veja o que nós fizemos para morar ali, para aterrar tudo aqui.
Inclusive a ponte que foi construída, né? A ponte do Arco, lá no final
numa
da avenida.
Uma briga política de filhas, uma ponte que saiu em cima do morro. Pode isso.
Sem noção, se você analisar as fotos da construção, você não entende.
Por que aquela ponte em cima do morro?
Para uma apropriação de território, né? Que é toda uma curva do rio que vai sendo, né? Que vai sendo conquistado pelo Paraná, porque senão esse pedacinho do Paraná.
Segundo
é
a história,
aqui,
que eu não posso provar, foi briga política.
Desde aqueles anos.
Desde aquela época. Porque lá se assim, um morro sem nada. Você teve que tirar os morros para fazer as duas rodovias, certo? Por isso que cai pedra até hoje.
É.
Né?
E tem problema, né?
E tem problema
cada
até
ano,
hoje.
Quando chove bastante, que é típico da nossa região,
cai
em agosto do ano passado nós tivemos problema, que até agora não foi resolvido. Professora, para a gente finalizar pelo horário já, aquela pergunta que não quer calar. Dá tempo ainda de nós, moradores aqui da região, se preocupar um pouquinho mais com o nosso patrimônio cultural, trazer eles para contar história, para fomentar o nosso turismo e para valorizar. Pense só, dois estados, dois municípios, uma Estação União daquele tamanho, que é utilizada até hoje. A estrutura também deixa de ser utilizada, porque uma estrutura reforçada. Dá tempo de se preocupar um pouquinho mais, mudar a nossa visão ao que nós temos de rico aqui quando diz respeito ao patrimônio cultural?
Ah, eu acredito que sim. Bom, eu, né, como professora também. Mas eu penso assim, que pode existir uma preocupação maior, né, quanto à questão da administração pública.
Certo.
Poderia se preocupar e ter, por exemplo, eu penso que uma administração pública, ela vai ter, digamos assim, a saúde, a educação.
Certo. Prioridades, algumas
todas
coisas.
Isso. Uhum. E ela não dá para focar num determinado local, porque não é como uma residência que você escolhe, ó, esse mês eu vou fazer isso.
Certo.
Não, ela tem que ter um planejamento de trabalho que atinja diferentes realidades, né, da cidade. E essa é uma realidade nossa, né? Então, eu penso que nesse sentido. A sociedade também, sempre que tiver possibilidade, se manifestar em relação ao que pensa sobre esses patrimônios, né? E digamos assim, mesmo que eu não perceba isso agora, é o meu legado. O fato de eu escolher manter uma edificação ou destruir uma edificação, essa minha ação implica num desdobramento de futuros da cidade, né? Quando você apaga essas marcas, esses traços, esses resíduos do passado, você nega um desenvolvimento, digamos assim, um desenvolvimento no sentido de que você vai apagando, criando lapsos da história. Que cidade é essa? É uma cidade que tem uma identidade, que a gente percebe essa característica nela. Então, apagar isso é negar a característica do local, né? Negar isso.
E até nas escolas, né? Quem sabe uma matéria, alguns encontros sobre isso, contar a história de Porto União, de União Vitória, para os nossos filhos. Sabem da Guerra do Contestado, mas o resto da colonização, da Estação União, de todo o simbologismo da Casa do Coronel Amazonas, as histórias que porventura chegam erradas até mesmo que o Coronel Amazonas residiu lá ou não. Essas histórias, está mais do que na hora de montar um projeto para que os alunos consigam conhecer o que nós temos aqui e lembrar que nós podemos ser multiplicadores dessas informações. É uma viagem para uma outra região, ó, lá em União da Vitória a gente tem isso, tem aquilo. A curiosidade das outras pessoas já aumenta e essas pessoas migram para cá. Se nós queremos fomentar o nosso turismo, nós temos que começar a pensar diferente já no dia a dia, nas informações que nós passamos e na conservação dos nossos locais, dos nossos patrimônios culturais. É assim, né, professora?
Isso. O turismo são os motivos que vão levar você a visitar o jeito que está aqui, né? E eu percebo assim que muitos professores discutem essas questões. Então, a gente acaba discutindo, os professores da área de história acabam trazendo, né, assuntos relativos a isso, né? A nossa história local, né? Eu vejo que professores de arte também desenvolvem trabalhos preocupados assim, né, em trazer essa questão para os seus alunos, né? Eu procuro fazer a minha parte como professora, no caso dos seus filhos que não passaram pelo túnel, eu já tive a oportunidade de levar a turma para visitar a estação, né, e ter esse prazer, né, de percorrer um local assim, que não é aberto ao público, mas que, por coincidência, né, a pessoa responsável estava no local no dia, o túnel não estava inundado, né, e a gente pôde perceber e andar por aquele espaço de uma outra época. Né?
E contar a história. São potenciais que nós temos aqui.
Sem dúvida.
Por si só, já, de estado, visão de município, eu acho o máximo. Eu, particularmente, acho o máximo trilho, esse marco de visão.
Eu, como sou paranaense, eu digo que Porto União é dormitório do ano de Vitória. Eles ficam loucos de bravo.
Ah, e tem as nossas particularidades. Ó, eu nasci em Porto União, Britão, mas fui registrado
mas
em União.
Mas quando você está em Curitiba, você nunca diz que vai para o ano de Vitória. Você vai para o Porto? Você pro sempre Porto. Fala para o Porto.
Mas
certo?
E a população da região
engraçado,
também.
Uhum.
Meus parentes são de Bituzina.
Vou para o
Porto.
Uhum.
Vou para o Porto.
Você nunca fala para o Leandro Vitória, certo? Vou para o Porto.
Bem a minha filha, né? Ela é catarinense de Porto União e o meu menino é paranaense de Nuno da Vitória.
Só nós temos isso aqui, né?
Então,
por que não aproveitar?
Uhum. É
professora, nós conversamos em outras oportunidades porque tem muita coisa para se falar e que nós levamos essa informação aí para o ouvinte que acompanha a programação da CBN em outras oportunidades. Em especial, vamos falar sobre o que nós temos aqui, o estilo colonização. Já fica o convite aqui, pelo adiantado da hora, nós precisamos se despedir, mas para uma próxima oportunidade e que não demore muito para a gente consiga informar os nossos ouvintes de Porto União, de União da Vitória e da região sobre as nossas riquezas. Um bom dia.
Eu que agradeço, obrigada. E agradeço a atenção de... Né?
É muita pergunta que surge, porque você acaba lembrando de uma edificação diferente. Então, outras oportunidades virão. A professora Ana Inês, que é especialista em artes, estudou bastante também o nosso patrimônio cultural, falou um pouquinho, daqui a pouquinho o podcast vai estar disponível no site da CBN Vale do Iguaçu, e outras oportunidades virão. Meio-dia, um grande abraço aí para você, ouvinte. Até segunda-feira.